Em outro lugar, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus conversava ali com os discípulos, ele estava tentando explicar para os discípulos que era necessário acreditar nele, que era importante acreditar nele, em Jesus, na pessoa que estava falando. E então eu dizia lá, né, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ela não vai andar em trevas. Eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, você não anda em trevas. Então, gente, é fundamental, é importante que nós sejamos guias, que nós sejamos luz, que nós sejamos o caminho, da mesma forma que Jesus foi, que a gente tenha coragem de chegar e dizer: faz assim, né? Segue a mim. Porque quando nós chamamos a responsabilidade para a gente, a tendência nossa é de ter que responsabilizar. Quando você chama a responsabilidade para você, você tem que assumir. Mas daí, é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente apontar os defeitos, quando você não é responsável, quando você não tem responsabilidade nenhuma. Tá certo? Então, dessa forma, nós podemos facilmente apontar defeitos, criticar, dar opinião, mas na hora de fazer, nós não fazemos, nós não somos capazes. E Jesus chamava a responsabilidade para ele. Ele diz assim, né, aqui mesmo, ele diz assim, olha, disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Você está dando testemunho de você mesmo. Então, a lei diz que o testemunho é de duas pessoas. O seu testemunho não é verdadeiro. Você não pode dar testemunho de você mesmo. Ele falou: não, eu não estou dando testemunho só de mim. Não é só eu que dou testemunho de mim. O Pai que está comigo dá também testemunho de mim. Mas onde está o Pai? Onde é que está esse Pai? Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está esse Pai? Se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer o Pai. Então, com isso, eu quero trazer para você a responsabilidade. Por exemplo, você precisa conhecer a Deus. É isso que vai resolver seu problema. O dia que você conhecer a Deus, a hora que você conhecer a Deus, você pode dar testemunho de você mesmo, porque não é só você. É você e Deus que está em você. Você precisa conhecer a Deus, né? Com isso, nós não vamos ter problema nenhum, porque todo mundo buscando a Deus, se toda pessoa buscar a Deus, se todos nós aqui estivermos compromissados em buscar a Deus, na nossa oração, no nosso louvor, Deus vai dar testemunho de você. Deus vai dar testemunho de você. Não precisa você se preocupar. Se nós estamos até conversando, você começa a aparecer na foto, você começa a aparecer como exemplo, você começa a aparecer nas visões, nos sonhos. Você não precisa preocupar que Deus, você vai aparecer. Deus vai dar testemunho de você. Então, Jesus, ele tinha aquela confiança de falar. Porque ele sabia que Deus ia honrar aquilo que ele falasse. Então, no meu caso, por exemplo, eu às vezes dou testemunho de mim e falo o que eu faço e falo para vocês o que eu penso e falo para vocês, eu dou testemunho de mim. Mas não sei se vocês já observaram, imediatamente Deus faz questão de quê? De confirmar o testemunho que eu dei. Por exemplo, se eu chamo a Juliana, eu falo, Juliana Loirinha, eu chamo ela de Juliana Loirinha, logo aparece em um sonho, em uma visão, Deus usando essa expressão, Juliana Loirinha. Se eu resolvo mudar, ele muda também, para dar testemunho de mim. Né? A Carmen teve um sonho esses dias, um sonho pequenininho. Eu achei impressionante, assim como eu tenho sentido Deus no nosso meio, como eu tenho percebido Deus tão próximo de nós, tão no meio da gente, assim, de tal maneira que as coisas acontecem como se ele tivesse normal no meio da gente, assim como nós. Isso é ele dando testemunho de nós. O que falta é nós assumirmos essa responsabilidade. Porque é muita responsabilidade. Deus está no nosso bem. É responsabilidade de quem? Nossa. Olha, nós queríamos Deus, nós buscamos a Deus e nós alcançamos. O que que se alcançou? Deus está no meio de nós. Aí pronto. Se Deus está no nosso meio e você faz alguma coisa errada, você tenha certeza de que Deus estava ali vendo você fazer. Se você mente, você tenha certeza absoluta que Deus estava ali ouvindo e vendo você mentir. Não era só ouvindo, não. Ele estava ali vendo. Porque nós temos absoluta certeza de que Deus está no meio de nós. Amém? Você lembra do sonho, Carmen? Esses últimos você contou para mim de ontem para hoje? Lembra? Como? É. O anjo. Vamos ver se é esse.
Que eu estava dormindo, aí no sonho eu acordava. E olhava nos pés da minha cama, tinha um anjo sentado na cama. E ele começava a falar por parábolas, falando palavras. E eu via que ele falava por parábola. E eu via que era para me juntar aquelas palavras que ele falava. E era preciso eu entender o que ele estava falando. Aí ele falou, você entendeu, Carmen? E eu não estava conseguindo encaixar, entender direito. Aí ele levantava para sair, eu falava, agora eu entendi. Ele falava, então o que você entendeu? O que você entendeu? Aí eu falei que eu entendi que eu preciso buscar Deus para mim. Então, quando a gente encontrasse, a igreja fosse falar, a gente não podia falar que nós temos que buscar a Deus, mas eu tenho que buscar a Deus para mim. Cada um tinha que entender dessa forma. Aí ele via que realmente eu tinha entendido, porque aí eu podia passar para frente aquilo. Aí eu falei, ó, mas então ontem à noite o Silvio falou isso. Aí o anjo falava, ele começou realmente a esse assunto. E um dia anterior, isso já não é o sonho, à noite, realmente a gente sentado na casa dele, eu, ele, Bibizinha Cida, ele realmente falou isso.
Depois você conta o outro também, né? Aí, então, eles estavam sentados, conversando, na casa dele, lá em Pedro do Rio e tal, naturalmente. E Deus estava onde? Estava lá. Hã? Ouvindo e vendo. Então, se você falar bobagem, aonde você estiver, Deus está vendo e ouvindo. E ele acompanha, a atividade do seu povo, não importa se é aqui, Pires do Rio, Mineiros, não importa. Ele acompanha a atividade do povo, as coisas que o povo está fazendo, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos comportamentos. Então, você precisa ter confiança e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Confiança de falar. Confiança de anunciar. E de, como ele, Jesus falou: não sou eu que estou dando testemunho de mim. Só. Eu dou testemunho de mim, mas aquele que está comigo também está dando testemunho de mim. Então, por exemplo, se eu digo, há muito tempo, temos que buscar a Deus. Eu preciso buscar Deus. Não é? A igreja precisa realmente conhecer a Deus. Aí, Deus fala da mesma forma lá em Pires do Rio, em Mineiros, onde for, confirmando aquilo que está sendo falado aqui. Aquilo que está sendo dito aqui. Então, a igreja, ela precisa conhecer a verdade para ser uma igreja livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ser uma igreja livre, para não ser necessário, aquela dependência, aquela escravidão de qualquer que seja pecado. Então eu sei, eu sou livre tanto para fazer quanto para deixar de fazer. Se eu chamo a atenção de um filho, eu preciso chamar a atenção daquele filho como se Deus estivesse chamando a atenção do filho. Se eu dou um conselho para uma pessoa, eu preciso aconselhar aquela pessoa como se Deus estivesse aconselhando. E ainda digo para ele: olha, é um conselho de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Em outro lugar, Jesus diz assim: olha, aquele que eu enviar, a mim recebe. Aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. Então, se eu chego lá em Pedro do Rio, quem está chegando em Pedro do Rio? Né? É o irmão Rossini que está chegando lá em Pedro do Rio. Mas com ele. E Deus vem através... Aonde que Deus vem? No banco de trás? Eu vou de carro, ele vai de avião? De helicóptero? Não. Onde é que ele vai?
No Senhor.
Exatamente. E você tem que pensar de que maneira?
Da mesma forma.
Então, se você vestir... lembra que você está ali dando um testemunho dele. Então Jesus falava: o meu testemunho é verdadeiro porque ele está em mim. E as pessoas olhavam nele e viam realmente uma pessoa diferente. Ouvia ele e ouvia realmente alguma coisa diferente. Agora, conforme o comportamento, conforme a atitude, a apresentação nossa, ninguém vai acreditar. no nosso testemunho.
Então, Deus começa a dar testemunho de uma pessoa quando ele percebe que aquela pessoa, quando ele vê que realmente ele pode dar testemunho daquela pessoa. Não, eu não posso dar ainda testemunho do Ender. Eu não posso dar ainda testemunho da Suzane. Deus falando assim. Eu não posso dar testemunho ainda da Luciene. Então, cabe a nós buscar a Deus. Quando eu vou buscando a Deus, de repente Deus começa a dar testemunho de mim. Não sei se deu para entender. Explica para nós aí, Jesus. Deu para entender?
Isso que o senhor falou, que é, à medida que nós buscamos a Deus, ele é que dá testemunho. E ele tem, como o senhor deu o exemplo do senhor, ele faz questão, ele quer, ele faz questão disso, justamente para confirmar o testemunho dele. Né? Porque é, quanto mais você busca ele, mais ele pode agir através de você, mais ele pode estar em você.
É. Porque é o seguinte, o que Deus quer, está muito alto, o que Deus quer é confirmar aquilo que está escrito aqui. Deus quer confirmar, Deus quer, ele tem que confirmar. Como ele falou, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Então isso precisa acontecer. Ele precisa que alguém busque ele para confirmar o que ele falou. Lembra da palavra que está escrita. A palavra está ali escrita. Você viu? Então não é novidade nenhuma. Se nós colocarmos a mão no enfermo, o enfermo foi curado, não é novidade nenhuma. Ele disse que isso ia acontecer. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Ele vai dar testemunho de que você achou Deus. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Então, não adianta eu querer. Quem dá testemunho de nós é Deus. Então, se o anjo ali acorda a menina, senta na beira da cama e diz para ela, ó, né, então conversa com ela. Você entendeu, carne? Entendeu? Usa às vezes a mesma expressão que está sendo usada aqui. Você entendeu? Né, teve um outro sonho, não sei se foi seu também, que, né, fala sobre essa questão do entendimento, ou não? Ou foi da Suzane? Quem? Da reunião de ontem? Você entendeu? Não, tem um sonho, outro sonho seu, não sei. É? Daqui um pouquinho você conta. Então, usa as mesmas expressões que nós estamos usando. Ontem fizemos isso. Hoje nós estamos fazendo isso. Na reunião foi falado assim. Você lembra o que o irmão falou? É assim. Então, Deus quer dar testemunho de nós. Ele faz questão de dar testemunho de nós para cumprir aquilo que está escrito. Né? Do contrário, como é que eu sei que eu achei Deus? Como é que eu sei que nós encontramos Deus? Como que nós podemos saber que nós encontramos Deus? Como que vocês vão acreditar que Deus está aqui? Né? Eu preciso saber se Deus, se eu posso confiar no conselho que você dá. Eu preciso saber se eu posso acreditar no sonho que você tem, até nisso, né? Interessante. Ontem a menina contando um sonho para mim, a menina do Humbertinho, Mariana, tá aí não, né? Tá onde? Ah, lá, tá lá. Mariana contando um sonho para mim. Antes dela terminar o sonho, eu falei, ó, eu vou discernindo o sonho por parte, que era um sonho longa-metragem. Aí eu falei, eu vou discernindo por parte, tal, 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 tal. Nas primeiras partes que foi discernido o sonho, no fim do sonho, confirmava o discernimento. Eu não sabia do fim do sonho. Eu falei para ela, olha, né? Isso. No fim do sonho, estava confirmando o começo do sonho. Confirmando o discernimento. E teve uma hora, um outro sonho que ela contou, quando ela começou a contar o sonho e tal, etc., eu falei, você pode ter um sonho de Deus, pode ter, a mesma pessoa pode ter um sonho que não é um sonho de Deus. Não é uma palavra de Deus. Você pode ter, não é todo sonho que é uma palavra de Deus. Você pode ter tido um sonho que é uma palavra de Deus e ter, na mesma noite, um sonho que não é uma palavra de Deus. Pronto. Né? Você mesmo começa a separar o quê? Você começa, tem que aprender, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você precisa ser livre. Livre para entender que isso é de Deus e que isso não é de Deus. Que isso provém de Deus, isso não provém de Deus. Eu acabo de ter um comportamento errado, posso ter um comportamento bom. Pedro, né, vinha vindo ali bem, de repente não nega Jesus, e na hora que ele nega Jesus, aquilo era um fruto do Espírito Santo? Não era. Na mesma hora, ele negou Jesus, conversando com Jesus, falando para Jesus que estava do lado dele, que ele podia contar com ele. Jesus fala para ele, olha, essa noite você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Então, por acaso Pedro não era um homem de Deus? Por acaso Pedro não era uma pessoa de Deus? E Pedro não estava ali dando testemunho de Deus? Mas bastou um vacilo para que ele... Então, nós precisamos entender isso. Nós vamos entender que nós somos casa espiritual e que precisamos estar o tempo todo vigiando, policiando. Para quê? Para não fazer o errado. E você tem que admitir que fez errado. Você tem que admitir que aquilo ali... está errado. Deus não vai dar testemunho da coisa errada. Aí a Mariana falou assim, antes que eu terminasse de dar o discernimento, eu já estava dizendo para ela que aquele sonho não procedia. Aí ela falou, e eu senti uma presença maligna quando eu acordei. Eu senti mal quando eu estou falando. Não é? Amém, gente? Então, e tudo isso é buscar Deus. Para mim conhecer a verdade, eu vou muitas vezes tropeçar em coisas erradas. Eu vou ter que ouvir coisas erradas para saber o que está certo. Eu vou muitas vezes negar. Eu vou muitas vezes proceder, do dia que você levantou a mão, daí para frente você não erra mais não. Erra, mas erra muito. Erra muito, não é? Humilhar debaixo da mão de Deus, reconhecer que o seu testemunho não está sendo confirmado, às vezes, por Deus, porque você ainda não alcançou. Não alcançou. Deus, como é que Deus vai dar testemunho de uma coisa que ainda não está pronta? Então, buscar a Deus é o que você precisa, o que eu preciso. Individualmente, não é eu incentivar, eu conheço gente que fica incentivando os outros a buscar a Deus. Incentivando os outros a buscar, mas ela mesma busca muito mal. Busca muito pouco. Amém? Ou às vezes nada, não busca nada. Buscar-me-eis e me acharei. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, conheça a verdade. Cada um individualmente tem que conhecer a verdade. Individualmente. Você vai buscar separar o certo do errado, o joio do trigo. Amém? E entender isso, porque quando você buscar a Deus, você vai passar pelo caminho que Jesus passou. Então, o caminho de Jesus é assim, presta atenção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu conheço a verdade, automaticamente, quando eu busco conhecer a verdade, quem que eu estou conhecendo? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou adquirir a vida cristã, a vida espiritual. De que, aonde? Buscando conhecer a verdade. Eu vou conhecer o caminho, buscando conhecer a verdade. No caminho, o que eu vou achar? É o caminho que Jesus andou. É o caminho que eu vou andar. O que eu vou encontrar nesse caminho? Eu vou encontrar só flores? Só coisas boas? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vou ter grandes decepções. Eu vou ter grandes problemas para resolver. Né? Eu vou ter que mudar de ideia muitas vezes. Eu vou ter que mudar completamente. Quando Jesus chama Pedro e fala: Pedro, né, sai de mim, Satanás. Você cogita das coisas que é de um homem. Você não cogita nas coisas de Deus. Sai de mim, Satanás. Eu imagino que Pedro chegou em casa e não comeu, não, nesse dia, não. Nesse dia não dormiu. Vocês concordam? Então, entre nós aqui, só de você às vezes olhar com cara feia para os outros, a pessoa já acha que você não... Né? Não é assim? Então eu não tenho Deus, não? Então é só os outros que têm Deus, etc, tal, né? Às vezes, você já imaginou se eu chegar aqui para o Hector e falar: sai de mim, Satanás. Acabou o Hector. Não vai mais na reunião. Mas Pedro, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Aqui tem muito, aqui você não pode chamar a atenção, a pessoa vai embora, não volta mais, não. Chamar a atenção, vai embora, não volta mais, não. Então aquela pessoa é espiritual? Né? Ela está apta para o reino de Deus? Não está, não pode falar com ela, não pode. Você vai chamar a atenção, nossa. Então a gente tem que estar rodeando, tem que estar para poder chegar um momento oportuno e aquela pessoa aceitar. Jesus não era muito assim, não. Ele era muito mais de falar do que ficar. Sai de mim, Satanás. Você não cogita nas coisas de Deus. Você cogita nas coisas dos homens. Então, sai de mim. Eu imagino ali, essa pessoa que recebeu essas palavras, não foi nada menos, nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro. E aí Pedro foi embora para casa, certamente chateado. Mas como ele queria Deus, ele vai na carta, por isso é que ele, quando ele escreveu, ele escreve assim. Quando ele escreve assim. Versículo 6, né? 1 Pedro 5, 6.
Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo.
Continua.
E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer.
Amém. Para aí. Então, se eu não tivesse lá atrás tido paciência, se eu não tivesse lá atrás esperado, quantas vezes eu li esses versículos aqui? Quantas vezes eu, chorando, li esses versículos aqui? Eu sabia que a mão de Deus estava sobre mim. Eu precisava acreditar nisso. Não é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque às vezes nós queremos dar testemunho de nós sem que Deus dê também. No mínimo duas pessoas. O testemunho tem que ser dado por no mínimo duas pessoas. Como é um testemunho espiritual, essa segunda pessoa é preciso que seja Deus. Não pode ser meu filho, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Não pode ser testemunho de ninguém, homem nenhum. É preciso que seja testemunho de Deus. Amém. Né? Hoje, essa semana eu tive um caso interessante. Eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: não, Deus falou comigo. Eu falei: então, acabou, meu filho. Então, acabou. Eu já, se Deus falou com você, eu já estou fora. Certo? Concorda ou não? Ué, Deus já falou com você e eu vou discutir com Deus? Então, irmão, eu orei, Deus falou comigo. Minha filha, por que você está falando comigo? Para que você, qual o conselho você quer de mim se Deus já falou com você? Não sei se vocês estão entendendo. Agora, se a pessoa tem um pouquinho de humildade e entende, olha, eu acho que Deus falou comigo, eu penso que Deus falou comigo. Será que eu posso confiar nesse testemunho? Será que eu posso confiar nesse sonho? Será que eu posso confiar nessa palavra? Amém? Porque se você chegar para mim, dizendo para mim que Deus falou com você, eu não vou discutir com Deus, não. Entendeu? Entendeu, Ed? Pega aí para mim. Pega para a galera. Você está tomando uma decisão. Você está fazendo uma coisa. Você, eu estou aqui te ajudando para você explicar para ele. Aí, você diz o seguinte: Deus falou comigo. Eu ainda vou discutir com você? Eu ainda vou dar opinião? Ou eu corto? Ou eu tenho que calar minha boca?
Não tem jeito, né, de dar opinião.
É.
Acabou.
Acabou.
Como que o senhor vai? Como que o senhor vai discutir a respeito daquele assunto, sendo que a pessoa já falou, Deus falou comigo?
Pronto, acabou.
Tem jeito.
O testemunho de duas pessoas é suficiente. É ele e
Deus.
Deus. Deus falou com ele. Então vai. Deus te abençoe. Amém? A responsabilidade é sua. É isso que eu estou querendo trazer para vocês, irmão. Que nós precisamos ser livres e assumir a responsabilidade. eu vou fazer isso, eu vou botar, eu vou pôr assim, eu vou fazer assim, eu vou comprar esse biscoito, eu assumo a responsabilidade. Amém? Se você quer ser guiado, dirigido, conheça a verdade e a verdade vos libertará. O que que significa isso? Escravo do pecado, a gente era escravo do pecado. Nós precisamos ficar livre da escravidão do pecado. Livre da escravidão do pecado. A igreja livre da escravidão do pecado é uma igreja que não é guiada mais por Satanás. Não é guiada mais pelo diabo. Então ela é livre, livre para comprar e vender. Livre para entrar e sair. Livre para fazer o que ela quiser. Se ela tiver consciência, se ela tiver juízo, bom senso, ela vai longe. Se ela tiver entendimento, ela vai longe. Vai longe. E você não precisa ficar preocupando com ela. Amém? Porque ela já subentende-se que ela já orou e falou com Deus. E Deus já falou com ela também. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, quando eu falei com Deus e Deus respondeu para mim isso aqui, ó, humilhar-me debaixo da mão de Deus. E o que que eu entendi? Entendi o seguinte: deixa do jeito que está. O pau estava caindo a folha em cima de mim. E eu orei. E Deus disse: olha, humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Eu entendi que a mão que estava em cima de mim, causando tudo aquilo, era a mão de Deus. É assim que você fala com Deus. Não é ficar caçando uma palavra boa, não. Não é ficar procurando uma coisa boa, não. O negócio pesava sobre mim, né? Os dias eram terríveis sobre mim. E eu oro e Deus disse. Eu acredito que Deus disse. Eu creio, eu preciso acreditar. E foi nessas coisas que foi chegando até os dias de hoje. Eu ainda disse lá em Nerópolis ontem. Adianta eu ficar reclamando aqui que fulano me deixou sozinho, que ciclano me deixou sozinho, que eu não tenho mais A, nem B, nem C, etc. Que se eu não fizer, ninguém vai fazer para mim. Adianta eu ficar reclamando para Deus? E nem posso ficar reclamando para Deus. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso reclamar para Deus? É? Ontem eu não orava e não pedia: Senhor, restaura a tua palavra. Senhor, deixa eu conhecer a tua palavra. Senhor, revela para mim a tua palavra. Ele fez para mim, foi eu que busquei. Foi eu que quis, foi eu. Agora eu vou reclamar. Mas você não queria, você não pediu, e eu não te dei. E agora você vai reclamar? Reclamar que não tem, que está sozinho? Não. Quando você busca Deus para quem? Para você. Você busca Deus para você. Quem encontrou Deus? Foi você. Quem achou Deus? Foi você. Se você gostou, se você não gostou, é problema seu. Mas foi você que buscou Deus. Amém, gente? Se eu acho que por esse caminho eu não estou encontrando, eu vou por esse. Se eu acho que não é imitando Pedro que eu vou achar Deus, eu vou imitar Paulo. Se eu acho que não é imitando Paulo, é imitando Tiago, eu vou fazer alguma coisa. O certo é o seguinte: é que eu preciso achar, encontrar Deus. Amém, gente? Então, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele que está cuidando de você. Amém? Carmen, conta o outro agora, o seu outro sonho.
Teve dois irmãos assim, no qual...
Você conta o outro, porque eu não sei qual dos dois.
Um era sobre as anotações, aí o senhor perguntava à pessoa se ela tinha entendido o que o senhor tinha falado. E o outro foi, ele falava, você entendeu? Porque tinham dois irmãos, um fumava e o outro...
Não, é o primeiro, não é desse dois irmãos, não. É da anotação, então.
Eu sonhei que o senhor estava fazendo uma reunião e algumas irmãs anotavam a reunião.
Esse sonho foi quando?
Ai, foi... Não sei, deve ter assim umas duas semanas.
Tá, vai contar.
E algum tempo atrás também eu já tive um semelhante a esse. Aí o senhor fazia reunião e algumas irmãs anotavam a reunião e o senhor perguntava para uma que estava anotando o que o senhor tinha acabado de falar, se ela tinha entendido. Aí ela parava de anotar e respondia para o senhor que ela tinha entendido. Aí o senhor falou, não, eu não falei nada disso. Não foi isso que eu acabei de falar. Aí o senhor explicava que é porque ela tinha... falado só o que tinha ficado na mente dela, que ela tinha parado para anotar. Então, quando o senhor continuou falando, ela já não sabia mais. Ela parava de prestar atenção. Aí o senhor queria que a gente só prestasse atenção no sonho, para que a gente entendesse o que o senhor tinha falado.
Amém. Eu não vou deixar de comentar o sonho. Não vamos deixar de comentar o sonho. Vamos ver aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Versículo 1 Pedro 5, 6, 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, Deus, Ele precisa aperfeiçoar aquilo que a gente faz. Deus precisa fortalecer aquilo que a gente faz. Se nós reunimos em volta, ele não vai chegar no primeiro dia, na primeira hora, e falar, não quero que vocês reúnam em volta. Eu acho que vocês reúnem em S, vocês vão aproveitar mais. Certo? Eu não quero que vocês falem no microfone, eu quero que vocês falem em viva voz. Mas no primeiro dia, ele vai deixar você falar no microfone. Ele vai deixar você quebrar a cabeça muitas vezes. Eu não gostava de falar no microfone de jeito nenhum. Eu gostava de falar andando no meio do pessoal e falando e gritando e tudo, e falando alto, né? Mas era assim pessoalmente. Depois é que nós inventamos esse negócio de microfone e ficou. Mas o dia que Deus botar na minha cabeça que eu tenho que deixar o microfone, você não precisa pensar que eu vou resistir a Deus, não vou, eu vou largar o microfone, amém? E nós vamos ficar falando aqui sem microfone. Mas então não grava aqui se dando, amém? Então não grava, então não tem jeito, então não sei o quê. Se Deus disser para nós, então Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, vai nos E para isso é que ele nos corrige. Se a gente não for filho, se nós não tivermos, não aceitarmos a correção, o ensino, as mudanças que Deus vai ter que fazer na nossa vida, como é que nós vamos fazer? Você não aceita ser moldado? Não aceita ser trabalhado? E nós precisamos ser uma igreja livre, livre, completamente livre. Olha o que Jesus chegava e falava, faz assim, muda. A hora que nós tivermos assim uma consciência, e Deus, né? Nós temos absoluta certeza que nós vamos fazendo. E a hora que virar para cá, se estiver errado, a gente vira para cá. Se estiver errado, a gente torna a virar para cá. Amém? Se for para ser mais rápido, nós vamos fazer mais rápido. É preciso que o Deus nos corrija, nos ensina, nos fortaleça, porque é a natureza da gente que tem que ser mudada. Nós mesmos incentivávamos as pessoas, às vezes, a anotar. Né? A gente mesmo incentivava. Ó, anota. Anota aí. Olha aí, anote isso aí. E a pessoa pegava e anotava isso aí. Aí depois começamos a copiar bastante, a copiar tudo, né? A fazer tudo. Mas, depois nós começamos a perceber que muita gente copiava. Muita gente copiava e normalmente, por mais que a pessoa seja rápida no copiar, ela não consegue prestar atenção na palavra e copiar 100%. O que que acontece? Ela perde, no caso da Fernanda, Aninha, ou qualquer outro que estiver copiando, a Ana, a Fernanda, ela depois tem que ouvir o CD, ou então tem que ouvir, porque ela não é capaz de 100%, não tem. Ela perde um pouco. Para copiar, mas a carta da Fernanda e das irmãs tem sido uma bênção lá onde ela chega. Então, não é de Deus? Foi de Deus? O copiar de ontem, o de hoje não é mais de Deus. Tem gente que fica, mas então não entendo. Porque ontem era de Deus, hoje não é de Deus mais. Como que a gente vai entender um negócio desse? Se ontem era de Deus, se hoje não é de Deus mais. Amém? É porque ele está aperfeiçoando. É porque ele está fortalecendo. Ele está levando a igreja aonde ele quer que ela chegue. Né? A estatura do varão perfeito. Ontem você anotava, hoje você não precisa anotar mais. Ontem você fazia desse jeito, hoje você não precisa fazer mais. Se amanhã chegar um neófito, né? Uma pessoa pela primeira vez está vindo nosso meio, aí a pessoa começa a anotar, você vai dizer para ela: não anota? Não. Deixa ela anotar, deixa ela chegar. Aí quando chegar um determinado ponto, a gente vai dizer para ela, ou então ela mesma vai perceber, por que que só eu que anoto, ninguém anota, né? Aí a gente vai dizer o quê?
Que teve um dia,
né, que Deus nos fez entender que a gente perdia muito anotando. Amém? A gente perdia muito anotando. E realmente, um dia eu peguei uma carta, lendo a carta, eu falei que eu não tenho, a minha memória é fraquíssima. Mas o Espírito Santo faz você lembrar. Se você falou um negócio 10 anos atrás, a pessoa chega para mim, Dona Zé, e vai, o senhor lembra que o senhor falou isso? Não falei, não falei. Se eu falei, eu digo, eu falei. 10 anos, 15 anos atrás. Um dia o irmão falou, o senhor falou isso, assim, assim, assado. Eu falei, não falei. Eu não falei isso. Amém? Eu tenho certeza que eu não falei. É impressionante como o Espírito Santo encarrega de guardar, porque uma pessoa normal não teria condição de ficar 20 anos falando só numa direção. Nós já tínhamos virado para um lado, virado para o outro, nós já tínhamos mudado de ideia, e você percebe que nunca mudou de direção. Porque não é normal. Então, Deus, eu não falei isso. É uma coisa que se eu não posso falar hoje, eu não falei 20 anos atrás. Eu só confirmo uma coisa que eu posso falar hoje. Se eu posso falar hoje, eu tenho certeza que eu falei 20 anos atrás. E aí vai atrás, vai atrás, vai atrás. Não tem como provar que eu falei. Não tem como provar que eu falei. Amém? Então, não é. A igreja precisa ser livre. Deus, ele vai fazendo as coisas e aperfeiçoando e santificando. E sabe, ele, como Deus sabe, eu mesmo edificarei a igreja, eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo vou fazer. Amém? Então, o que a gente faz? O que a gente faz? Nós podemos. A visão é a mesma, o entendimento é o mesmo. Você lê a mesma carta de Pedro hoje, eu leio daqui, hoje eu estou vendo daqui, ó, daqui. Amanhã eu vejo daqui. Então eu estou vendo de um outro ponto de vista. Mas a palavra, a direção, o sentido é o mesmo. Não muda. O espírito não muda. Se eu subir, eu vou ver melhor. Isso é buscar a Deus. Isso é buscar a Deus. E a igreja, então, eu já li Pedro. Não vai ler de novo? Lê de novo. Eu já li Paulo. Olha, faz de novo. Porque você vai ver melhor. Amém? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Você pode ter certeza que você vai crescer muito. Você vai crescer muito. Amém? Então, o que a gente sugere nesse caso das anotações? Nós vamos parar com as cartas lá para a semana? Não vamos. Seria uma judiação. Eles estão lá recebendo as cartas. Eles vão receber cartas melhores. O que você vai fazer? Você vai ouvir o CD? Vai arrumar um fone assim de ouvir o negócio, tal, etc. Vai ouvir o CD e vai copiar. Pode copiar a mão mesmo. Tá, volta. Porque lá permite voltar. Aqui tem jeito. Lá você vai voltar. Tá. Você pode até. Não precisa repetir o tanto que eu repito. Não precisa falar o tanto que eu falo. Não precisa usar as mesmas palavras, mas você vai enxugar. Quer dizer, você vai ouvir um CD e vai escrever uma carta. Vai escrever uma carta. E a pessoa lá, que não teve tempo de ouvir o CD, que não foi possível ouvir o CD, vai ler a sua carta. E a hora que você estiver escrevendo a sua carta, você ganha o que você ouviu aqui, ganha o que você está ouvindo lá e ganha o que você vai escrever. Tá bem? Deus com isso está querendo recompensar quem? Quem está se dedicando a escrever. E se ninguém não escrevesse? E se ninguém tivesse... Olha para você ver como é que Deus é. Se ninguém tivesse escrevendo aqui, ninguém tivesse escrevendo, ele ia dar o sonho? Nós íamos perder esse sonho. Um sonho que dá testemunho de que ele não deixa passar nada. Pronto. A gente põe lá uma coisa lá em cima. Quer ver que dia que foi? Que foi? Não me lembro. Alguém disse, mas não foi de Deus, então não foi de Deus. Uma pessoa passou aí esses dias uns problemas, não me lembro quem foi. Mas Deus não disse? Mas Deus não falou que era para ser assim? Deus fala para ser assim hoje. Amanhã eu aqui em cima. Deus fala para ser de outro jeito. Eu mudo. Eu mudo. Amém? Eu escuto, ouço. Né? Presta atenção. Com relação, sempre eu dou exemplo de casamento. Não sei porquê, mas qual é a opinião de Deus a respeito do casamento? Qual é a opinião de Deus a respeito do casamento? Espera, deixa eu pegar só um. Pergunta só um. Qual a opinião de Deus a respeito de casamento?
Melhor que não case.
Pronto. Então, a opinião de Deus. Primeira. Não casa. Ele casou? Não. Se ele tivesse casado, ele não podia dar essa opinião. Então, ele não casou. Então, primeira opinião de Deus a respeito do casamento. Não casa. Né? Não. Aqui, por favor. Bota mais pra cá, filho. Aí. Então, a primeira opinião de Deus, em primeiro lugar, não pro casamento. Por quê? Poupar tribulação. Ele tem dó, ele tem pena, ele é misericordioso, ele é bom demais. Ele, sabendo que uma pessoa vai ter problema, ele diria para você para se casar? Não, então, não ao casamento. Por quê? Para poupar a tribulação. Tá bom. Dois. Mas eu quero casar. Segundo a opinião dele. Então, que case. Amém? E a tribulação? Terás. Ah, mas o Senhor não abençoou o casamento da gente lá? Nós não tivemos uma visão assim mostrando que os dois pombinhos saíam voando? Mostrou. E o Senhor não disse? Tem gente que revolta às vezes. Mas Deus mostrou que ia ser uma bênção. Foi uma bênção, mas uma bênção com tribulação. Deus abençoou o casamento, deu uma palavra para o noivo, que a noiva era aquela, mas já tinha decidido de ignorar a primeira. Os dois pombinhos já tinham decidido, vamos ignorar a opinião de Deus. Amém? Aí Deus abençoou. Nossa, deu tudo certinho. Você viu tanto de gente, tanto de presente. Então, mas como foi bom. Estava armando uma chuva, a chuva foi embora, não choveu. E tal, como Deus foi maravilhoso. E etc, etc, etc. Mas ele não, por causa disso, ele não vai tirar e pedir. Porque não tem como uma pessoa se casar e não ter tribulação. E muita tribulação. Ou seja, mais tribulação do que o solteiro. Mas tem que ter consciência disso, fazer a coisa com você. Não, nós sabemos. Então, ó, irmã, nós vamos, né? Vamos casar, ignoramos aquele negócio, tal, etc. Mas nós estamos sabendo. Você está sabendo? Vamos, né? Pensar bem aqui agora. Porque depois não vamos reclamar. Bem? Depois nós não vamos reclamar. Que o marido é esse, que o marido é bruto, que o marido é preguiçoso. É, que o marido fede, que o marido... Amém? Da mesma forma, o marido também não vai reclamar, que a menina só, a mulher só fica pegando meu pé, quer eu o dia inteiro, quer que eu fique o dia inteiro perdendo. Amém? Né? Casou? Casou. Então, consigo a tribulação. E assim vem a terceira, pode ter a terceira, a quarta e a quinta por aí. Amém? Gente. Então Deus não obriga a pessoa a escolher o dom. Eu tenho esse dom, eu tenho esse dom, eu tenho esse dom. Eu preciso servir a Deus, eu quero servir a Deus da melhor forma possível. Então eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus da melhor forma possível. E aí eu almejar. Aí vai eu, né, às vezes, sem saber o que estava fazendo direito. E pede a Deus, insistentemente, Senhor, renova a tua palavra. Eu tinha horror de ir numa reunião, num culto, e ouvir baboseira, ouvir coisa que eu via que aquilo não era a palavra de Deus. Deus abrindo meus olhos e eu desejei a palavra de Deus, mas eu não sabia o preço que eu ia pagar. Amém? O preço que eu ia pagar. Um irmão me contou um sonho. No sonho, eles também estão querendo casar. Eles compravam uma aliança da Milce. Eles iam pagar um preço absurdo lá pela aliança. Quanto? 25 mil. 25 mil pelo par de aliança. Aí achou caro demais. E assim é porque era a Milce, né? Era uma irmã. Aí achou caro demais, muito caro. E aí ele insistentemente conseguiu, ela conseguiu fazer, diminuir o preço dessa aliança. Aí caiu para 6 mil. Parece que era 3 prestações de 2 mil. 3 prestações de 2 mil. Se não me engano, era isso. Era esse aqui, né, vezes 3, que era 6 mil. Mas mesmo assim, eu falei, mas é um preço alto demais. O que, que Deus está dizendo para ele? É o preço? O preço que eles... já diminuiu. Por causa da atitude deles, por causa do comportamento deles. Se eles tivessem casado quando o preço era 25, o preço era altíssimo, estava enrolado, como a irmã está dizendo aqui. Mas como perguntou para Deus, pessoa, etc., caiu para quanto? 6 mil. Né? Se eles insistirem em pedir para Deus fazer um menos, pode ser que Deus faça menos. Mas vocês concordam que Deus não vai dar aliança para eles? Isso significa dizer o quê?
Vai ter tribulação.
Amém? Amém? Vai ter tribulação. Cada um paga um preço pela
aliança.
Pelo par de aliança. Era 25, Humberto. Mas eu acredito que com oração, com assistindo às reuniões e tal, Deus, vocês já caminharam bastante, foi muito bom, né? Vocês já podem ter, vocês vão ter, o preço que vocês vão pagar pelo seu casamento agora é 6 mil. Fecha negócio ou não fecha negócio? Entendeu? Fecha, Ju. Entendeu? Não está claro? Karina, se você orar, se Deus falasse você, ó, o par de aliança vai ser 3 mil. 3.500, né?
Eu acho que tem que orar mais.
Você ia chorar mais, você ia pinchinchar mais, senhor. Amém, ó. Não, não, Beto? Amém?
É, quanto menos, melhor, né?
É preciso que a gente tenha certeza de que não vamos pagar um preço alto, gente. Presta atenção. Não é brincadeira, não. Você já pensou se você nasce um filho com problema? Ninguém imagina isso. Ninguém deseja isso. Ninguém pensa nisso. Né? E nasce um filho. E, graças a Deus que o seu filho não tem problema. Ou seja, que os problemas dele não são tão, né? Não. Quanto você quer mais, Roberto? Hein? Você está querendo quanto? Olha só, olha. O Arthur que sabe brincar aqui. Cadê o Arthur? Hein? Né, Roberto? Então, se você pensou, gente, é difícil demais. E o filho cresce. E depois que cresce, Valdete, chega um momento ele anda no seu próprio caminho, chega um momento ele não escuta, seja um momento ele... Você pensa que ele está ficando doido, né? Seu meu filho está ficando louco, né? Amém? Mas não é, não. É exatamente a vida que a gente vive. Amém, gente? Isso é a verdade. É a verdade. Então, não ter medo de conhecer a verdade. Por que a gente tem que acompanhar Deus? Por que nós temos que acompanhar Deus? Por que, Fernando? Você falou.
Porque ele vai corrigir, vai aperfeiçoar a gente, fortalecer. Ele vai vir explicando. Ele não vai falar no primeiro dia que você não vai dar conta, né? Mas ele vai vir, igual você falou. Corrigir.
Eu tenho certeza que os irmãos vão depois mandar dizer, ó, as cartas melhoraram muito de nível. Amém? E Deus vai dar testemunho. Suzana está lembrando aqui uma coisa. E Deus vai dar testemunho de que ele foi ouvido, ele foi ouvido. Agora, bobo de nós, se nós não dessemos atenção, não entendêssemos o quê? Amém? Não tem coisa mais boa. Deus dá testemunho de nós. Eu comecei a reunião falando para vocês que Deus tem mostrado claramente que está no meio de nós. Isso significa dizer que nada escapa o controle dele. Então, se você diz, Deus falou comigo, assuma. E se você não tem certeza que Deus falou com você, peça ajuda. Tenha humildade. Amém? Tenha humildade. Amém, gente? Amém. Wellington, Deus falou conosco hoje.
Muito.
O que chama a sua atenção?
Meu irmão, aí teve muita coisa, né? Uma delas é a verdade, né? Essa verdade que vai nos libertar. A gente não tem medo de escutar a verdade, né? Tá aqui para ouvir a verdade. Porque não é fácil, por exemplo, tantos jovens aqui, hoje mesmo eu estava conversando com a irmãzinha ali a respeito do casamento. As meninas tudo quer casar. Mas aí você vai e fala assim, o evangelho está falando, melhor que não se case, né? É difícil.
A mesma coisa daquele problema que nós falamos sobre vende tudo, dá para os pobres, né?
Isso. Não é fácil, mas é a verdade, é ela que vai nos libertar. Né? É melhor a gente entender qual é o pensamento de Deus. A gente...
Deus diz assim, né? Que esses dias para trás ele falou: o bom siso te guarda, o juízo, o melhor juízo é o que te protege. Você faz assim, amanhã você vai fazer melhor, depois você vai fazer melhor, depois melhor ainda. E quanto melhor você fizer, quanto mais prudência, quanto mais juízo, mais protegido você será. Quanto mais juízo, mais protegido você será. Certo, Eduardo? Então, coisas que a gente fazia, a gente não faz mais. Coisa que a gente fazia não faz mais. O bom siso te guardará. Amém? Então, parar de buscar Deus, parar de ler, parar de não é não? Agora, por exemplo, se quem tem a responsabilidade com as cartas não pode parar. Vai fazer o quê? Vai escutar, vai escrever. E vai aumentar, às vezes, até o problema, mas é a dificuldade. Vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais atenção, né? Mas que vai ser melhor, eu não tenho dúvida. Que vai ser melhor, tanto para quem vai receber lá, quanto quem está mandando. Mas sem dúvida, vai ser melhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Mais alguma coisa, Berta?
Só isso mesmo.
Dá para Fernanda lá ver. Fernanda, Deus chamou, falou com a irmã.
Ah, que é verdade, é importante a gente escutar a verdade e concordar, né?
É.
E outra coisa também que o senhor falou, que a gente tem, achei interessante o senhor falar que se a pessoa chegar para o senhor falar, Deus falou comigo, o senhor não vai poder falar nada.
Isso.
O senhor não vai discutir com Deus, né? Mas se você tiver dúvida, tiver a humildade de pedir ajuda, né? Vai pedir ajuda, né? Sim.
Amém. Antigamente, há uns tempos atrás, por falta de juízo, por falta de entendimento, eu ainda discutia. Eu ainda queria saber que jeito que Deus falou com você. Como que Deus falou com você? Será que foi Deus? Eu ainda ia discutir. Hoje eu já entendo que não devo discutir. Se a pessoa diz, ela assume a responsabilidade. Deus falou comigo. Então, quem sou eu para discutir com Deus? Fique com a palavra de Deus. Amém? Concordo? Fica com a palavra de Deus. Amém, Fernando?
E também, assim, achei muito boa assim, a correção, né, das cartas. Que realmente, a gente está copiando aqui, a gente esforça em copiar tudo, mas ele não copia 100%, e não vai entender 100%. Então a gente fica prejudicado também. Tanto que é melhor olhar para o Senhor, ver o Senhor, fazer o gesto, escrever, assim. Eu acho que vai ser mais difícil parar e escutar, mas vai ser bem melhor. Nem que sejam menos cartas, mas que vai com qualidade, né? Você vai com tudo, né?
Amém. E eu acho que se você vai sentir o ministério, o dever, que eu falei até para a Humbertinho, que o Humbertinho de vez em quando ele vem aqui na reunião, né? Quando ele vem, não assiste não, mas vem. Aí, eu estava dizendo para ela, às vezes, nasce um ministério para você, e você pensa que aquilo é coisa à toa. Um ministério. Dentro, o que é ministério? Tem o ministro do transporte, o que ele cuida? Da saúde. Então o ministro, ele é um encarregado de trabalhar com aquilo, ele responde pelo governo na área de saúde, na área de transporte. Então não precisa Deus preocupar com as cartas, não precisa ninguém se preocupar com as cartas vão ser copiadas e mandadas. É um ministério. E esse ministério, ele com certeza vai enriquecer, ele vai dar a você, sabe, muita sabedoria, muito entendimento. Então a gente, você falou, talvez menos cartas, de repente você vai conseguir acompanhar todas as reuniões, pá, com muito mais entusiasmo, muito mais interesse. O que isso vai te dar de riqueza, amém? Mas se Deus não tivesse permitido a pessoa primeiro ser vereador, depois ser deputado, depois ser isso, depois ser aquilo, nunca chegaria a ser ministro. Amém? Não chegaria a ser ministro. Às vezes a gente pensa, as mulheres não têm ministério, as mulheres não têm responsabilidade. Coloca diante de Deus, passe a fazer alguma coisa para Deus, para ver se Deus não aperfeiçoa aquilo que você faz. Pode experimentar para você ver. Por exemplo, as meninas que dão aula para os menininhos. Experimenta fazer alguma coisa para Deus, se Deus não vai dar testemunho de que aquilo está sendo feito. Se Deus está vendo aquilo ser feito, você deu o passo, você deu... Você jogou a rede. Deus vai pôr os peixes dentro da rede. Vem? E você creu que tinha que fazer alguma coisa. Vai fazer. O que Deus vai fazer? Viu você fazendo, ele vai melhorar, ele vai aperfeiçoar, ele vai dar a você mais. A gente já sente falta o dia que a Adriana não vem para ler. A gente já sente falta. É ou não é? É interessante, gente, como Deus, ele não é por acaso que aquela pessoa está ali fazendo aquilo, não. Não é. Pode perguntar para Deus. Amém? Quando você se coloca diante de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Por que que às vezes uma pessoa não tem nada, não tem? Ah, Deus não liga. Mas também você não liga para Deus. Amém? Então, tudo que nós temos, tudo que eu faço, se você tem sonho, faz bem, ela liga para mim. Eu preciso contar o sonho para o senhor. É difícil ela conseguir contar o sonho. Mas ela fica em cima. Ela fica em cima, precisa contar o sonho. Se ela começar a ter sonho e ela apelar comigo, Deus de repente não dá o sonho mais. Ela tem um sonho, ela faz questão, ela liga lá depois do Rio, nós até já arrumamos timpa, né, de 7 centavos lá, e ela faz questão de contar, de explicar o que está acontecendo, o sonho que teve, etc. A visão lá em Nerópolis ontem, duas visões bonitas, boa demais da conta, etc. Então, é assim, gente. E ele, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, e ele vos aperfeiçoará, vos fortalecerá. Ah, mas ninguém está dando. Não precisa ninguém dar testemunho de você. Precisa de quem? Deus. É. A culinária aqui.
Lembrando isso aí, eu lembrei de um caso interessante. Foi o da culinária, por exemplo, que eu tive uma reunião no sábado e eu senti assim no meu coração, mas eu não tinha nenhuma confirmação, né? Aí no outro dia, era domingo, eu falei para o senhor, aí eu só dei o aviso para o senhor. Eu só dei o aviso para o senhor. E o senhor passou o aviso com, assim, apoiando, confirmando. Então eu só tinha uma confirmação do senhor. Só tinha essa. E eu lembro da primeira aula da culinária que eu estava muito, muito assim, angustiada, assim, no sentido assim, como fazer? Será que eu vou conseguir? Ou então é isso mesmo, não é? Aquela. Só Deus estava sabendo o que eu estava passando. E aquele peso, aquele fardo, aquela dificuldade, assim, que eu até comentei com o senhor. Que parecia que eu tinha apanhado o dia inteiro. Quando terminou, eu falei, nossa, deu tudo certo, tudo bem. E no final, foi a reunião, como é culinária sábado, à noite, a Lucimar chegou, falou, eu tenho um sonho para te contar. E era a respeito da culinária. Então, e eu contei o sonho para o senhor, confirmou. Quer dizer, Deus deu testemunho do senhor.
A Lucimar talvez nem soubesse.
Não estava sabendo o que estava passando. E eu só tinha uma confirmação, qual? A do senhor.
Uhum.
Mas Deus viu que eu assim mesmo estava precisando. E ele só fez o quê? Confirmar o testemunho do senhor.
Exatamente.
Né? Então ele vê tudo, até uma cozinha, até uma comida.
Não tem nada que escapa aos olhos de Deus. Se Deus ainda, se você se ofereceu a Deus, tenha humildade, insista. Porque ele sabe o que faz. Às vezes não é a hora, às vezes não é o ministério ideal, mas se a pessoa se coloca para servir a Deus, se coloca para servir a Deus, ele vai achar o espaço dele certinho, pode ter certeza que vai. Amém? Encaixar ele naquele lugar que ele precisa. Com certeza. Amém? Fala, Júnior.
Eu pude ver, interessante, que ligando com a reunião de Nerópolis ontem, interessante como é que tem uma sempre tem, né, a sequência. que ontem falou muita coisa, falou o que o senhor falou aí também. Hoje eu pude ver o seguinte, o porquê de Deus no nosso meio, né? Por que Deus está aqui? Por que o senhor um dia buscou a palavra? Por que Deus está aqui agora? Ele está aqui para ver as coisas. Ó, eu estou vendo tudo, né? Então traz para você a responsabilidade. Eu estou vendo tudo, tudo que você faz, eu estou vendo. E eu tenho que dar testemunho de você.
Amém. Eu vou te dar a palavra, eu vou te dar o ministério. Mas eu vou cobrar, eu vou acompanhar, eu vou. Amém? Você vai pagar um preço. Eu aceito você me servir. É a mesma coisa de você querer trabalhar numa empresa, ser contratado. Amém? Servo de Deus. Amém? Vocês concordam? Você vai chegar e dizer, olha, estão casados. Eu, como ministro da palavra, eu vou dizer, vocês estão casados. Hein? Eu declaro marido e mulher em nome de Jesus. E Deus confirmar aquele casamento. E Deus confirmar aquela união. O que vocês ligarem, né? Então, não é uma coisa feita assim por homem. Nós queremos realmente que o governo seja de Deus, que o reino seja de Deus. A gente só faz é emprestar o corpo, a boca, a mente, o coração, mas quem age é o Espírito de Deus. Quem age é Deus. É como eu falamos no começo, que cada pessoa busque a Deus a ponto de encontrá-lo. De Deus, se você ter certeza, Deus está em mim. Como Jesus deu, ele falou, olha, não sou eu que estou dando testemunho de mim, é eu e o Pai que está em mim. Eu encontrei Deus. A prova de que eu encontrei Deus é isso. É que o que eu falo, Deus escreve. Né? Interessante. Para chegar lá como uma palavra de Deus. Para chegar lá no Maranhão, para chegar em Fortaleza, como a palavra de Deus. Saiu do nosso meio. Saiu daqui. Como a palavra de Deus. Amém? Pronto? Mais alguma coisa?
Amém.
Paula? Juliana, Lorinha.
Amém.
Cheque, Silvio, Cida, João Pedro. Amém, João Pedro? Amém. Amém, irmã? Osmar? Humberto? Então tá, vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Cadê o Humbertinho? Estou olhando o menininho? Cadê o Humbertinho? Estou olhando o menininho. Cadê o menininho? Hã? Ah, é? Amém. Ah lá, o João Pedro. Como é que chama? João Gabulhão. Com sono. Amém, Jesus. Pai nosso, que está no céu, que nos tem dirigido, que nos tem regido, que nos tem ensinado. Senhor, que nós tenhamos total confiança de lançarmos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação sobre o Senhor. para que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor nos reine, nos dirija, perdoe nossos pecados, para que o Senhor tenha liberdade, total liberdade, de nos corrigir, de nos ensinar, de nos aperfeiçoar. Porque a igreja só será realmente gloriosa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, se ela deixar, se ela permitir que o Senhor a aperfeiçoe, que o Senhor a limpe, como o Senhor já em tempos passados nos disse, encontrou-a, né, envolvida em sangue, encontrou-a com tantos defeitos. Na verdade, o Senhor nos encontrou assim e teve misericórdia, como tem tido misericórdia. Nos encontrou com tantos problemas, tantas falhas. Até hoje, não sabemos bem o que fazer. Não sabemos se estamos certos ou errados. Não sabemos se sentamos ou ficamos de pé. Não sabemos se fazemos ou deixamos de fazer. Mas não podemos, Pai, negar que o Senhor tem estado no nosso meio, às vezes suportando nossas falhas, às vezes suportando nossas imprudências, defeitos, coisas que falamos sem pensar, testemunhos falsos, errados, pensamentos irresponsáveis. No entanto, foi da tua vontade, do teu agrado, suportar todas as nossas imperfeições. Foi do teu agrado nos tomar em teus braços e nos carregar. Obrigado, Jesus. Que seja assim com todos os irmãozinhos, que todos aprendam pelas coisas que têm passado. Que todos, Pai, todos nós aprendamos a humilharmos debaixo de uma mão que só nos quer ajudar, debaixo de uma mão que só nos quer abençoar, orientar, ensinar, tirar os nossos pecados. O Senhor continua sendo o mesmo Jesus do começo, o mesmo Jesus que tira o pecado do homem. O Senhor continua sempre sendo o mesmo, será sempre o mesmo. Como é bom, Senhor, saber, como é bom saber que tu estás no meio de nós. Para nós tem que ser tudo, tudo, tudo mesmo. Amém. Oh, amém, amém. Amém, que você possa alegrar com isso, que o seu coração esteja realmente satisfeito. Senhor, é bom saber que o Senhor está aqui e que os seus olhos estão sobre mim. e que eu sou livre, livre, eu tenho sido livre, livre. Nenhum jugo está sobre mim, nenhuma condenação está sobre mim. Eu tenho sido livre, eu tenho tido a liberdade, Senhor Deus, a liberdade. Como é bom saber dessa bondade do Senhor. Amém, amém, amém. Eu sou livre. Ninguém nos proíbe de nada, ninguém nos impede de nada. Somos livres, livres. Amém.
Seduzir, Senhor.
prazeres carnais. E eu que te desejava, Senhor.
Eu que te desejava.
Mais que tudo isso, Senhor.
Mais que tudo isso em minha vida.
Senhor Jesus.
Senhor.
E agora, Senhor.
E agora.
Parece
que não te conheço.
Jesus, abraça seu irmão e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Deus te abençoe. Busque a Deus.